Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up na Rádio Observador. Primeiro que tudo, um olá à Maria Ramos Silva, ao Bruno Vieira Amaral e ao Pedro Buxerim Mendes, as melhores pessoas do mundo que participam neste programa, claro.
Sem dúvida.
Estás a rir, Pedro?
Sem dúvida, sem dúvida.
Ah, muito bem, muito bem. E em segundo lugar, avisar que esta semana vamos falar de atores e atrizes que tiveram um eventual momento de glória e depois nunca mais ouvimos falar deles. Antes, e como sempre, começamos pela boa dica. Na semana passada, um grupo de personalidades da cultura, entre elas, e vou citar aqui alguns dos nomes mais conhecidos, Margaret Atwood, Salman Rushdie, Wynton Marsalis ou Martin Amis, este grupo de personalidades assinou uma carta que reclamava por mudanças sociais urgentes, isto a propósito do caso George Floyd e das movimentações antirracistas que têm acontecido um pouco por todo o mundo, mas não só. Um grupo que pede uma mudança de paradigma, vá, da vida social. Bruno, vamos começar por ti. Até porque foste o primeiro a falar deste tema, quiseste falar sobre esta carta e queria começar por ti, naturalmente, para saber porquê.
Sim, porque a carta parece-me uma peça muito sensata,
Ah, já agora,
só que
desculpa,
neste, sim.
esqueci-me de referir que a carta foi publicada numa revista internacional, certo? Podes dizer-nos mais sobre isso também. Esqueci-me dessa parte.
Sim, foi publicada na Harper's e é uma peça muito sensata, a não ser nos tempos que correm, em que a sensatez, de facto, está a um preço muito elevado no mercado, não é? Portanto, são poucas as pessoas com sensatez, e é claro que a carta, que defende uma coisa muito simples, que é que se combate as ideias erradas através do debate e não através do silenciamento, que não é através da calúnia e dos ataques ad hominem que se consegue progredir, que se consegue avançar. Intelectualmente, são, eu quase diria, são lapaliçadas que naturalmente são subscritas na sua maioria por escritores, portanto, pessoas cujo trabalho é pensar e às vezes pensar não em conformidade com o seu tempo e com a sua sociedade, e prezam muito isso. O Salman Rushdie também é um dos subscritores. O Noam Chomsky é um dos subscritores, também não deixa de ser interessante. E interessante também foi a reação que a carta suscitou por parte daquelas pessoas de quem a carta está a falar, que são aqueles que querem, na verdade, silenciar o debate. São uma espécie de cruzados morais da nossa época, que tudo aquilo que seja um pensamento fora do que acham que deve ser o dogma vigente, para eles deve ser silenciado, eliminado, e os autores, os intelectuais e os pensadores que não alinhem aquilo que eles acham que deve ser o pensamento dominante, são insultados, são diminuídos. E isso vê-se constantemente nas mais diversas situações. E eu vou dar um exemplo que até tem que ver com a nossa realidade, e que foi esta polémica, agora há pouco tempo, com a escolha de uma ex-deputada do PCP para a Rita Rato para a direção do Museu do Aljube. E houve muitas pessoas, historiadores, que não têm nenhuma simpatia pelo campo ideológico contrário, que se manifestaram espantados por uma pessoa evidentemente sem currículo para aquelas funções ser nomeada para o cargo, e foram logo alvo esses historiadores, que são historiadores de esquerda, passo o pleonasmo, foram alvo de ataques, perfeitamente, eu diria quase que fascistas, Ou seja, até as pessoas que são conhecidas, têm uma história atrás de si, não podem ser de alguma forma confundidas com pessoas de outros campos ideológicos, são atacadas a partir do momento em que questionam alguma coisa. Portanto, o nível de ataques, para dar um exemplo concreto, o nível de ataques que a historiadora Irene Flusser Pimentel foi alvo por se ter manifestado contra esta nomeação, por pessoas de esquerda, é uma coisa perfeitamente insana. E este é apenas um exemplo, estou a referir-me a um caso cá em Portugal, que nem será dos mais graves, mas é só para dar um exemplo como o pensamento que não alinha dentro do que estas pessoas consideram que deve ser o pensamento vigente é completamente silenciado e os seus autores são caluniados, injuriados, insultados, claro, sobretudo nas redes sociais.
Pedro, a maior parte das pessoas que assina esta carta, acho que pode ser inscrita no rótulo privilegiados, como o tendemos a conhecer, ou seja, pessoas que estão bem na vida, isto sobretudo a nível financeiro, pessoas brancas, na sua maioria. Ser artista ou intelectual, vá, a este nível, e ser privilegiado é o contrário de poder reclamar por uma mudança social. Por dizer que há coisas que estão mal e que têm que ser mudadas. Isto também é um bocadinho a reboque aqui daquilo que o Bruno estava a dizer, não é? Que certamente terão sido alvo de críticas também por isto, não é? Foram chamados de. Vocês são demasiado privilegiados para estarem a exigir seja o que for, ou a apontar o dedo, seja quem for.
A primeira coisa que eu queria constatar é que esta carta é relativamente curta na sua composição e está escrita de uma forma clara. Normalmente as cartas portuguesas, apelando a algum tipo de discussão, são mais longas e mais, enfim, herméticas.
Complexas.
Certo. Evidente que uma posição de privilégio nos permite outro tipo de liberdade. Se há qualquer coisa que se percebe através do que se pensarmos um pouco é que ter dinheiro equivale a podermos ser mais livres, sobretudo livres de dizer que não. E em Portugal nós vivemos num contexto desde muito cedo em que às crianças é dito que o dinheiro é feio, uma espécie de culpa católica com o salazarismo, cheio de pó e de bolor. Que faz com que a discussão sobre dinheiro não se possa ter, em que nós dizermos à mesa de um café a um amigo: Ah, eu não tenho jeito para falar de dinheiro, ou eu não tenho jeito para pedir aumentos, ou o que for, é visto como uma qualidade auto-atribuída. Pronto, isto é uma questão lateral, mas, ou seja, é evidente que quem tem dinheiro e quem tem poder é mais livre de oprimir os outros, mas também é mais livre de dizer o que pensa. Portanto, acho que isso é uma não questão do facto dos signatários, ou alguns dos signatários desta carta, terem imensa massa ou imenso poder. Acho que é uma não questão, porque também têm mais a perder, porque imaginemos que uma maioria não gosta que J.K. Rowling ou Martin Amis tenham assinado esta carta, que é um facto. Então nunca mais vão comprar os seus livros ou os produtos derivados, e portanto esse boicote pode também pesar no bolso destes dois intelectuais, ou escritores, como queiramos chamar. Eu queria chamar a atenção para o facto de em Portugal termos uma longa tradição de silenciar discursos que não estão de acordo com a norma vigente, seja ela qual for. Nomeadamente, por exemplo, já é a segunda vez que eu falo neste podcast do livro do Saraiva, do antigo diretor do Expresso, o Salazar, que basicamente é uma perspectiva do antigo regime e a originalidade está de ele retomar uma teoria sobre se Salazar caiu da cadeira ou caiu na banheira. Para mim, pouco importa, enfim, é apenas uma curiosidade histórica, a ideia nem sequer é do Saraiva, vem de trás, acho que está relacionado com a investigação para um filme ou para uma série, creio eu, não tomei muita atenção. Mas eu só queria sublinhar que esse livro não é citado nos mídias portugueses. De uma forma geral, os nossos mídias têm como que uma cautela, eu não acho que seja um instinto censório, aliás, do que conheço dos mídias portugueses, sei que não é um instinto censório, porque para ter um instinto censório também teria que haver mais coragem e determinação, que é uma coisa que não abunda no país e, portanto, também não nos mídias. Mas é como que, pá, não vamos estar aqui a falar do Salazar e do tipo do Expresso, que são meios doidos e tal. E eu tenho alguma dificuldade em viver num país em que essas coisas acontecem, ou seja, em que só pelo facto de alguém escrever um livro sobre o Salazar, isso não sendo falado. Nós vivemos num país em que vem cá o filho, ou o primo, ou o sobrinho do Pablo Escobar, que escreveu uma biografia qualquer a dizer, basicamente diz que o tio era, sei lá, o bom, ou o tio, ou o padrinho, não me lembro, e que é entrevistado na televisão pública portuguesa. Ora, o Pablo Escobar era um criminoso, um assassino. O facto de ter uma visão romanceada em séries de televisão e acharmos imensa graça o facto de ele encher buracos com notas de dólar, enfim, e depois não entrevistamos nas televisões pessoas que escrevem livros sobre factos da nossa história. Portanto, Portugal tem uma grande tradição iliberal, mesmo a seguir ao 25 de Abril, portanto já lá vão 45 anos e uns meses, e essa tradição continua. Nós temos um abaixo-assinado de uns intelectuais que trabalham todos em instituições ligadas ao Estado, ou quase todos, a propósito daquele italiano que escreveu um livro sobre o André Ventura, sobre o Che, o André Ventura, e o Ricardo Marchi, acho que é assim que se pronuncia, não sei se é Marquis, Marchi, tem uma tese que não é a tese dominante. Basicamente, a tese dominante é que, como sabemos, André Ventura é a reencarnação de Hitler, e que nos vai, enfim, todos
Esse,
fazer.
oh Pedro, desculpa
Diz.
dizer, esse é outro dos episódios recentes em que uma série de académicos portugueses resolveram contestar, não a tese em si,
Isso.
tal como está no livro, mas uma entrevista
O
que o
facto de ele ter
Ricardo
sido,
Martins deu.
exatamente.
Portanto, juntam-se em matilha, porque aquilo é uma matilha, e todos eles, e eu acho que isso é ainda mais inacreditável, a defenderem a suposta objetividade das ciências sociais. Nomes como Boaventura Sousa Santos, quer dizer, estamos a brincar, eu li aquilo e fiquei estupefacto, porque ninguém se deu ao trabalho naquela carta de contestar cientificamente, academicamente, o que disse o autor. Portanto, para já, não poderia ser feito numa carta, não é? Teriam que escrever algo um pouco mais denso. Mas eles não concordam com aquilo que ele escreveu, tudo bem. Mas ninguém se deu ao trabalho de contestar de uma forma séria. Fizeram um abaixo-assinado de matilha, não é? Para atacar o autor, sobretudo aquilo que ele disse numa entrevista, não aquilo que está no livro, mas aquilo que ele disse numa entrevista. Eu acho que isto é de uma profunda desonestidade intelectual, mas também não me surpreende, dados os subscritores dessa carta.
Pois, era, enfim, o Bruno retirou-me as palavras e o assunto da boca, mas eu perdoo.
É sim,
Ou seja, a
talvez.
contestação era com o facto de o Marchi, como o Bruno disse muito bem, ter sido entrevistado. Portanto, no fundo, nós darmos voz a alguém, imagina que era eu que o entrevistava, podia ser o Ricardo Marchi. Eu acho que você está completamente errado, mas diga lá aquilo que pensa. Mas o facto de ele ter sido entrevistado num canal chamado RTP2, cujas audiências são absolutamente insignificantes, portanto, não terá chegado a muita gente, para gáudio desta malta que assinou isto, suscitou que 70 e tal pessoas da chamada sociedade civil se dessem ao trabalho de telefonar umas às outras, ou contactarem-se umas às outras, alguém escrever o texto, telefonarem para o jornal público, ou enviarem um mail, não sei, o jornal público ler o texto e publicá-lo. Eu acho que é bom que vivemos num país onde as pessoas possam publicar cartas abertas ou abaixo-assinados, inclusive do tamanho dos amendoins servidos nos cafés e restaurantes. Eu acho que tudo o que for discussão pública sobre os assuntos é válida. Mas estão ali pessoas signatárias que depois vão comentar outros assuntos à televisão pública, por exemplo. E eu isso já começo a achar um bocadinho bizarro que depois essas pessoas tenham espaços que provavelmente são pagos na televisão pública, e quando se manifestam para silenciar as ideias de outras pessoas. Ora, a nossa televisão, a televisão pública, e a privada também, certamente, mas a televisão pública, por maioria de razão, não deve albergar pessoas que têm dentro de si um instinto censório, de censura. E eu acho isso muito mais preocupante e muito mais interessante falar do que esta carta da Harper's, para a Harper's Magazine, que certamente tem o eco que tem por ter sido nos Estados Unidos, mas aqui no nosso Portugal, como sabemos, é o melhor país do mundo. E há quem diga que é um dos melhores da Europa, também se vão passando algumas coisas que nos deviam, pelo menos, suscitar algum pensamento, como o que estamos a ter aqui, acho eu.
Maria, depois aqui do entusiasmo dos nossos rapazes, isto ficou um bocadinho além de complicado, porque está de tempo, mas olha, rapidamente, diz-me só, quando de repente temos intelectuais assim, de um nível, vá, digamos, superior a manifestarem-se em grupo ou em matilha, como diz o Bruno, sejamos realistas, estas pessoas têm influência na vida do dia-a-dia dos comuns mortais e vão-nos prestar atenção.
Eu espero que ainda tenham alguma, não é? Eu acho que nós ainda contamos com estas pessoas e é por isso também estamos a falar delas, precisamente porque ocupam um lugar que outros não têm. Ou seja, a sua posição, por um lado, permite-lhes o privilégio de rejeitar esta tentativa de mordaça, não é? E ao mesmo tempo também gera um dever cívico de falar pelos outros e, portanto, não se acobardarem e trazerem isto para a praça pública. Enfim, são as chamadas elites, não é? Que fazem falta, às vezes nós olhamos para elas com certo desprezo. Mas esta carta mostra que de facto dão algum jeito, elas viram muito o seu papel abalado, talvez pelas novas lógicas de discurso e intervenção que nós temos hoje, não é? Porque uma coisa é as pessoas terem a possibilidade de se manifestarem no Twitter, que tem um lado ótimo, mas o outro é a produção de pensamento crítico, não é? Que é algo que não sai necessariamente desses comentários do Twitter. E o mais curioso, talvez, é que se há mais espaço, de facto, para estes novos palanques e oradores, não é? O espaço de verdadeira liberdade para o debate encolheu, como o Bruno dizia, não é? Porque nós vamos vendo, portanto, nós se calhar acreditámos ingenuamente que a multiplicação de fóruns e de vozes traria diversidade, mas na verdade só promoveu a cultura do consenso, não é? Que é perigosíssima, porque depois acaba por caminhar e descambar para a cultura do unanimismo, e quando damos por nós, se calhar já estamos com um pé numa coisa chamada ditadura ou algo do género. E, portanto, sim, para resumir, eu acho que é bom sinal se não houver gente a discutir cartas como esta, a falar de cartas como esta, e a abrir um bocadinho este espaço à dissensão, não é? E a inconformar-se com esta nuvem de consenso que é, de facto, um bocadinho assustadora.
Muito bem. Antes do final da primeira parte, vamos rapidamente às sugestões da semana com o post-it. Maria, vamos começar por ti, porque tens crédito em atraso. Logo vemos se ainda ouvimos as sugestões restantes nesta primeira parte ou não. Provavelmente não. Mas tu trazes uma coisa fantástica e inesperada chamada Grateful Dead.
Trago, é rápido também. É uma reedição a propósito dos 50 anos do álbum Working Man's Dead. É o quarto álbum de estúdio dos Grateful Dead, não é? Ele foi lançado originalmente em junho, 14 de junho, salvo erro, de 1970, e portanto é sempre um belo regresso a folk blues destes rapazes. Eu acho que mesmo que não tenham esta edição deluxe, que é da Rough Trade, ele anda por aí nos lugares do costume, é fácil de encontrar. Dá para celebrar esta efeméride e ainda uma outra, porque em agosto deste ano faz 25 anos que morreu o Jerry Garcia, portanto, Tiago Pereira, fica a dica também para ti.
É isso, eu vou pôr na agenda. Está tudo certo. Pedro, rapidamente. Very English Scandal é uma série nova na HBO, é isso?
Sim, a série tem 2 anos, acho eu. E
Nova,
sim,
exatamente.
é recente agora na HBO portuguesa e é uma daquelas séries que entra na categoria mais desejada por toda a gente, que é aquelas séries que é boa de se ver, não é? Que é aquela expressão portuguesa que eu acho que todos nós sabemos o que significa. Retrata um caso real da política britânica, um líder político, enfim, homossexual, mas no armário, porque naquela altura até era crime. Que para se desenvencilhar, digamos assim, de um caso que o estava a chantagear, orquestra um assassinato, o assassinato do seu suposto amante ou do seu amante. E, enfim, é com o Hugh Grant, que foi premiado por esta atuação. E recomendo vivamente, são só 3 episódios, e lá está a ver-se muito bem.
É uma espécie de. É a sardinha das séries de televisão. Bruno, desculpa, voltas a tomar a palavra no início da segunda parte. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos já. Segunda parte do Pop-Up, estamos de regresso. Antes do tema em destaque nesta segunda metade do programa, vamos voltar às dicas da semana. Bruno, não chegaste a dar a tua sugestão, vamos a isso. Tu querias falar de um livro chamado Coisas de Loucos, é isto.
Coisas de Loucos é um livro da jornalista Catarina Gomes e é um livro sobre as histórias de pessoas que estiveram internadas e viveram durante algum tempo no Hospital Miguel Bombarda, a história contada através dos objetos que lá deixaram. Foi uma série de reportagens que a Catarina Gomes publicou no Jornal Público. Creio que já este ano eu acompanhei a publicação, saía aos domingos uma reportagem, mas o livro tem mais histórias do que aquelas que foram publicadas no jornal. Para além da qualidade literária naquilo que a Catarina Gomes escreve, há também esse lado humano, profundamente humano, de um jornalismo que precisa de tempo para ser feito. E que hoje parece de alguma forma desvalorizado. Eu tenho a impressão de que os leitores, aqueles que ainda fazem questão de comprar jornais, procuram este tipo de histórias. É muito justo que o trabalho da Catarina agora chegue a livro e fique, espera-se, ao dispor de mais, e ao alcance de mais pessoas.
Mais que justo, aliás. Muito bem, seguimos em frente agora para falar sobre aqueles que, vai-se ver, nunca regressaram. Não que tenham desaparecido, apenas não quiseram aparecer outra vez. Isto parece um enigma, mas não é. É o Pop de Arroz desta semana. Isto explica-se assim. Certamente já reparámos todos nisto, naquele ator ou aquela atriz que aparecem, têm um momento alto de sucesso e reconhecimento e depois desaparecem. Fica aquele episódio de glória como único. E o que nós vamos tentar aqui é recordar algumas dessas estrelas efêmeras. Maria, vamos começar por ti. Quero saber se, aliás, quem é que vais nomear neste campeonato de olhem para mim que estou tão bem e logo a seguir nunca mais ninguém me vê.
Sim, se calhar a
Vais
atriz.
desvirtuar já isto
Eu
tudo,
acho que
claro,
sim,
naturalmente,
eu
não
temo que
esperava
sim,
outra
eu temo que
coisa.
sim, porque não é propriamente um desaparecimento, é talvez assim um pequeno eclipse à luz daquilo que seriam as nossas expectativas e daquilo que eu acho que aquela atriz em questão poderia ter,
Muito
que é a
bem,
Gina
é qual?
Davis. É a Gina
Ok,
Davis.
certo.
Porque é alguém que eu associo muito ali um filme incrível e de culto, não é? Que nos devolve imediatamente aos anos 90, o Thelma e Louise,
Então, meu
agora a
Luís,
Thelma, não
exato.
é? Quase aqui pretexto para efeméride. Aliás, faz mesmo efeméride, não é? 91, exato, eu
Ai,
acho que ele é de
põe
91, exato.
para o ano, põe na agenda, claro.
Exatamente. E que depois disso, quer dizer, continua a ocupar ali uma série de pequenos créditos no IMDb, mas nada que se compare a este impacto, não é? Ela foi tendo ali, enfim, umas aparições em séries televisivas, depois ainda um outro filme. Mas quer dizer, nada memorável como esse road movie do Ridley Scott, não é? E portanto, é assim talvez um dos nomes que primeiro me veio à ideia. Acredito que não necessariamente por decisão própria, eu não sei que conjugação astral é que houve aqui para esta, enfim, este semi desaparecimento do estrelato, mas é um dos nomes que eu tenho pena, não é? Claro que depois tens uma série de casos que são aqueles casos, nós já falámos alguns deles, de atores que acabam, que talvez num outro sentido, excessivamente devorados por um papel único. Caso, por exemplo, sei lá, de Macaulay Culkin, não é? No Sozinho em Casa, que jamais conseguiu libertar disso. É talvez a sina de muita gente que fez séries, sei lá. Lembro-me provavelmente de boa parte do elenco dos Friends, sei lá, começar por Matt LeBlanc, os próprios protagonistas da Anatomia de Grey, sei lá, aquela tipo que fazia o Buffy, a Sarah Michelle Gellar, quer dizer, normalmente há aqui
Sim, quando as séries são longas, né? Por
sim,
exemplo, o
ficam
elenco
completamente
dos Sopranos,
sim, são
é difícil
completamente
olharmos para
canibalizados,
desaparecer
não é? Sim.
sem ver ali uma família de mafiosa. Gina Davis, sim, e foi pena porque não lhe aconteceu isso. Eu lembro também de outro filme que ela entra, não me realizado por quem, acho que em português tinha o nome de Liga de Mulheres, não é? Que era uma equipa
Exatamente.
feminina de beisebol, que
Sim.
era treinada pelo Tom Hanks e ela era a jogadora principal, vá, ou mais veterana.
Mas é daqueles
Filme em que
casos,
entrava
sim.
também a Madonna,
É,
curiosamente.
exato, mas que tu não imaginas que ela não possa ter um protagonismo maior, não é? Para nós falarmos dela, não sei se
Sendo que
todos os anos,
a
mas.
Gina, precisamente.
Gina Davis é membro do Mensa, não é? Daquele clube elitista de pessoas muito inteligentes dos Estados Unidos.
Olha, cá está.
Sim. E
O fun fact faltava, Pedro, é por isso
pronto, então se
que
calhar é por isso.
Tu foste contratada a peso de ouro para
Mas ela
este filme.
tem, há um filme qualquer que se chama A Filha do General, ou uma coisa assim, ou a General, ou, não sei bem o nome, talvez o Bruno saiba, que a Gina Davis entrava. Eu acho que, enfim, sobre este assunto e sobre a Gina Davis em particular, as carreiras no muito profissional mundo americano são definidas pelos agentes, desculpa, e pelas oportunidades e pela capacidade que os atores têm de dizer que não a projetos, e menos pela capacidade de dizerem que sim, não é? Porque se tiveres um bom agente que conduz bem a tua carreira e que te consegue papéis em filmes com bons realizadores, não acontece o que aconteceu a alguns atores, que se calhar não eram bons atores. Se calhar o Mark Hamill, por exemplo, do Star Wars, não era um bom ator, e por isso é que ficou pelo caminho. Depois há também aqueles casos que ficámos a saber com o triste processo Harvey Weinstein. atrizes que viram as suas carreiras destruídas porque se recusaram a deitar-se com o tipo, não é?
Uhum.
E foi a escolha, e obviamente a escolha certa pela dignidade e a moral de integridade da pessoa, ninguém condena, mas a carreira não levantou o voo que se calhar poderia ter levantado. Mas ainda bem que ela escolheu assim, claro. Eu a juntar a isto dos atores que desapareceram e dos atores que ficam typecast, não é? Porque é assim que se diz, não conseguimos não ver o Macaulay Culkin como o garoto do Sozinho em Casa, por mais que tentemos. Há também um outro fenómeno que se dá, e que, por exemplo, se deu com um ator como o Michael Fassbender, é que de repente vemos, todas as semanas sai um filme com esse ator. O ator parece estar na moda, ou filmou 2, 3, 4 filmes num ano, e em 2, 3 anos seguidos, ou dá uns 10, 15 filmes com grandes e pequenos papéis, em que os vemos e depois eles desaparecem completamente do mapa. Também
porque... Sabes que isso acontece também muitas vezes, Pedro, porque há filmes que ficam na gaveta.
Sim, sim, claro.
E de repente o ator explode, tem um grande sucesso, e os produtores vão buscar esse filme. Isso aconteceu com vários atores, o Leonardo DiCaprio, por exemplo, tinha uns filmes menores escondidos, e quando explodiu, foram buscar, claro, os produtores vão buscar esses filmes, e por isso é que, de repente, em 2 anos, se calhar, tens 10 filmes desse ator. Alguns dos filmes, se calhar, já tinham sido feitos há 3 ou 4 anos.
Sim, o Ryan Gosling também surge um bocadinho nessa onda, não é? Alguém que, de repente, quando explode, também há ali uma série de filmes seguidos em que ele está em todas.
Sim, sim. Mas, Pedro...
um pouco a maldição do best-seller, ou seja... Se um autor, e aí o Bruno talvez possa ajudar, escreve um livro fabuloso, hiper premiado, depois todos os outros lhe vão perguntar, as pessoas vão ficar mais desiludidas se acharem que não é tão bom como aquele, não é? E é como se o autor ou o ator não fossem capazes de repetir o gênio da primeira obra ou da obra prévia.
O Pedro não está acusado de nada, atenção.
Não, o que acontece... Não, há uma coisa que o Pedro tem razão, só uma. Mas em relação a essa questão, não é tanto o caso das pessoas ficarem na expectativa de encontrar um outro grande sucesso do autor, daquele autor, ou que esteja, o próximo trabalho esteja à altura das expectativas, mas é um pouco... quando tu finalmente ao fim de alguns anos consegues ter um grande sucesso, é normal que aquilo que fizeste para trás e que não teve tanto sucesso na altura em que foi publicado seja depois recuperado e vendido como a obra inicial do autor X.
Mas eu estava mais a ver ao contrário, Bruno. Estava mais a ver quando o teu primeiro filme é o Sozinho em Casa, depois todos os outros filmes que tu fazes vão ser comparados com esse Sozinho em Casa, não é? E isso pode explicar algumas carreiras...
Mas também funciona ao contrário, que é coisas, claro, que tu escreveste não tiveram nenhum sucesso, e isso vem na senda daquilo que estávamos a falar sobre os atores, em que são recuperados filmes que eles tinham feito anteriormente e que tinham ficado, por um motivo ou outro, normalmente por serem maus, tinham ficado na gaveta. Isso acontece também com autores que não conseguem logo arrancar, mas depois há um sucesso, tem um best-seller ou um livro que é reconhecido pela crítica ou ganha prémios, e aquilo que fizeram anteriormente vai ser repescado e vendido, no fundo é uma espécie de recaustagem, não é, do material já publicado.
Uhum. Oh Pedro, mas tu passaste aqui pelos pingos da chuva e não nomeaste ninguém, não é? Um ator ou uma atriz que... a quem isto tenha acontecido, que apareceu e tu ficaste com boa memória e nunca mais viste, ou viste muito pouco, vá.
Talvez não tenha havido algum caso. O que a mim me inquieta é outro tipo de coisas, é, por exemplo, ver de vez em quando o miúdo que fez Karate Kid, aquele Ralph Macchio, não é?
Sim, sim, sim.
Que eu acho que era de origem italiana, não me lembro bem. E de vez em quando nós vemos-lo em papéis em que ele faz normalmente de polícia secundária, não é? De ajudante do protagonista, e pensar, bolas, tu já foste o Karate Kid, já foste o modelo de milhões, sim, e hoje tens um ar de loser, enfim, é um tipo que, se nos batesse à porta, podia ser enfim, para nos vender um seguro, não é? Não tem ar de estrela, não tem ar de ator. Mas sim, há um ator que eu achava que, e pegando o que o Bruno disse, falou semana passada sobre The Wire, que é o ator que faz de vilão numa das primeiras temporadas, acho que é na segunda, o Marlon, acho que ele se chama, que, o que faz de chefe
Marlon Stanfield.
Isso, faz chefe do Idris Elba, não é? É o Marlon Stanfield. Que eu achava que ia ter uma carreiraça, uma grande carreira, e que vinha descobrir numa excelente série, que se chama Bosch, na Amazon, precisamente no papel de polícia ajudante do protagonista. E eu diria que quando vi a série The Wire, já lá vão uns anos, eu achava que ele ia ter uma grande, grande carreira, porque é de facto muito convincente como vilão em The Wire. Ele é muito novo, mas faz muitíssimo bem o papel.
Portanto, já sabem quando, se algum dia foram convidados para serem ajudantes de polícia,
Porque a vossa carreira.
exato, é porque a vossa carreira
Acabou.
está a chegar ao fim. Bruno, a tua vez, aposto que tens pelo menos três nomes.
Tenho vários. Podemos
Claro.
começar já por
Vamos a isso.
um que é assim da família, mais ou menos do Macaulay Culkin, não da família de sangue, mas da família dos jovens prodígios que depois aparecem, que é o Haley Joel Osment,
Ah, pois não.
que teve ali dois ou três filmes,
O
claro,
rapaz que via
começando
mortos,
no Sexto Sentido. Não ouvi?
era o rapaz que via mortos.
Via mortos e agora também não anda lá muito bem, pelo menos em termos de carreira cinematográfica. À volta dele deve ser um deserto. Mas as expectativas eram elevadas em relação a ele, porque era um caso diferente de alguns dos miúdos prodígio, porque parecia que havia ali uma capacidade dramática, de representação um pouco diferente. E a verdade é que, bem, a carreira dele estagnou por completo e ele praticamente desistiu. Noutro registro,
Agora tem
houve ali
mais, desculpa, Bruno,
meados.
agora tem mais de 200 quilos, não é? Esse Haley Joel Osment tem mais de 200 quilos.
Eu acho que sim, pelo menos da
Sim.
última vez. Ele apareceu num filme há pouco tempo, agora não me recordo qual, peço desculpa, com um papel secundário, e sim, era isso, mais ou
Ele
menos.
tem um filme ótimo com o Kevin Spacey, o Paying It Forward.
É, o Favores em Cadeia.
Sim.
E bem, podemos falar também da Ellen Hunt, que teve um momento de glória ali no final dos anos 90, depois da série do Mad About You, chegou a ganhar o Oscar, o melhor é impossível, com Jack Nicholson,
Jack
e
Nicholson.
depois praticamente desapareceu também. Outra atriz que teve muito sucesso, mas aí foi um sucesso mais duradouro, mais prolongado, foi a Deborah Winger, que nos anos 80 e início dos anos 90 era uma das atrizes de topo de Hollywood e que em meados dos anos 90 resolveu, por decisão própria, afastar-se e não, de dizer que estava farta do mundo de Hollywood e de estar a receber ordens de toda a gente e pôs famílias e foi gozar os rendimentos que certamente não seriam poucos. Mas há um outro caso e aí sim um pouco diferente, que é o da atriz da Julia Ormond, que teve dois filmes ali nos anos 90 e 95, que saíram praticamente ao mesmo tempo, foi o Primeiro Cavaleiro e o Sabrina, o remake do filme Sabrina, e este remake com Harrison Ford. E a Julia Ormond era assim era uma nova Audrey Hepburn, até porque pegava
Exato.
no papel da Audrey Hepburn. E de repente desapareceu. Eu lembrei-me da Julia Ormond porque há dias num dos canais de cabo de filmes estava a passar o Primeiro Cavaleiro e eu pensei, o que é feito da Julia Ormond? Ela era a next big thing naqueles anos 90 e de repente desapareceu. E a verdade é que nunca mais fez nada de relevante. Eu não sei se foi por decisão própria, mas creio que não. E apagou-se. Só para terminar, e em relação àquilo que o Pedro dizia, de atrizes que viram as carreiras prejudicadas por não terem aceitado os avanços do Sr. Weinstein, o caso mais flagrante será o da Mira Sorvino, que na altura, no final dos anos 90, também tinha ganhado o Oscar o Oscar de melhor atriz secundária num filme do Woody Allen, O Poderoso Afrodite, ainda fez um filme com o Spike Lee. O Verão Escaldante, um grande papel, acho que é o último grande papel dela, e depois desapareceu. A carreira também estagnou, mas aí por motivos que agora são mais perceptíveis.
Mais óbvios. É, antes de desaparecermos nós,
E agora, desculpa, a Mira
vamos.
Sorvino é mãe do Homem-Aranha, não
Olha.
é? É mãe do Homem-Aranha no, no, nos filmes, no remake com o Tom
Nos
Holland.
Nos últimos remakes, exatamente. É verdade, é verdade.
Não vi, tenho de voltar a ver a poderosa Afrodite.
Pois é, tens que ver o Homem-Aranha. Vamos rapidamente viajar até ao passado com o habitual. Isso é que era bom. E agora aquela efeméride inesperada. No dia 20 deste mês são assinalados os 55 anos do planetário Calouste Gulbenkian em Lisboa. Instalado junto ao Museu da Marinha e ao Mosteiro dos Jerónimos. Para quem não conhece, explicamos que o planetário é aquela sala muito especial que simula o céu noturno e em que o cosmos é o protagonista. É mais ou menos isto.
Ora, foi lá o ano passado.
Pronto, eu ia tentar perceber que memórias é que vocês têm do planetário. Pedro tem uma memória mais imediata. Maria.
Olha, eu sei que temos pouco tempo, mas é talvez a sala mais confortável de Lisboa. Desculpa, é só por causa disso. Tem as cadeiras mais confortáveis.
Estás a falar ao nível das cadeiras, é isso?
Sim, e o ar-condicionado e o silêncio é, se o senhor quiser descansar.
É um sítio perfeito para isolamento neste tempo. Não?
Sim, vale bem o bilhete. Não sei se está aberto agora. Desculpa.
É um bom sítio para trabalhar. Confesso que fui lá uma vez há muitos anos, era garoto, na escola. Maria, terás feito o mesmo?
Pois, para mim é isso, não é? É o pináculo das visitas de estudo, das romarias em grupo de petites, não é? Eu só posso esperar que os miúdos de hoje continuem a deslumbrar-se como as anteriores gerações,
porque aquilo de facto era... Será que ainda se faz essa visita?
Eu acho que
não, porque eu fui
não.
lá para levar o meu filho de 16, portanto, o meu filho de 16 nunca lá tinha ido.
Nunca lá tinha ido.
Portanto, já não é aquele ritual iniciático de...
E ele andou numa escola, desculpa, a distância pedonal do dito planetário e nunca lá foram.
Pronto.
Uma falha.
Acho que, não sei, devias tomar mais. Bruno, rapidamente, o que é que tens a acrescentar sobre o planetário agora que estamos prestes a acabar este programa?
A minha única recomendação do planetário foi a única visita que lá fiz para aí em 1999 ou 2000. Em que fui com uma namorada ou alguém que eu queria que fosse minha namorada assistir a uma conferência ou uma palestra sobre astrologia. Não astronomia, mas astrologia.
Mas astrologia. Ok. Antes de terminar, deixa-me só resumir. Correu bem. Ok. Muito bem. Ficamos com esta informação valiosa. Chegamos ao fim de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Thank you.